Avante Gaqueiros, eu sou Diego Lima e o cabelo do Superman não é de aço. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá pessoal, e nós vivemos em um mundo onde ninguém ajuda ninguém. Eu escrevo sobre isso o dia inteiro. Nós mentimos que agradecemos uns aos outros, mas na verdade nós nos matamos.
Eita!
Cara, que pedrada, velho.
Pois é, pois é. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi.
Super audição às vezes é um fardo, né?
É um fardo que eu não carrego, né?
Pois é, muito pelo contrário, né? É até bom ser meio surdo.
É isso aí, mano, é isso aí.
Bom, então hoje em comemoração aos 85 anos do nosso Superman, talvez o maior dos maiores,
sim,
o grande
cara.
Super-herói.
Chupa Batman.
Com certeza.
Pois é, não, com certeza, mas... Maior dos maiores e o primeiro, né?
Sim,
é verdade.
Doa quem doer, né?
Sim, é. Hoje a gente escolheu uma história aqui que ela é muito significativa na saga, né, do nosso herói. Tanto que já teve muitas e muitas histórias. Mas a história tem que ser muito boa para ser realmente se destacar, né, nesse montante aí. E vamos falar de Superman As Quatro Estações, que é uma história que tem uma peculiaridade, não temos um inimigo, não temos uma grande aventura, né?
Ah, e além disso, né, Diego, acho que a gente tem o ponto de vista externo, que é uma outra coisa que me fascina muito nessas histórias fora do padrão, né?
Como várias outras histórias, assim, principalmente do Superman, é muito... É, acho que o Diego tem razão, não tem um grande inimigo, mas é uma ode, né, às... Várias facetas aí do Homem de Aço, que o Homem de Aço pode apresentar aí um panorama geral de vários elementos aí da mitologia dele, né? A gente tem Smallville, a gente tem Metrópolis, Lex Luthor, Lois Lane, Lana Lang. É um grande apanhado e, tipo, e como todo esse pessoal molda a personalidade do Clark Kent.
É, eu acho que fica legal a gente passar a mensagem aqui para quem não conhece, né, As Quatro Estações. Aqui a gente vai encontrar quatro histórias de personagens que estão em volta do Superman ou do Clark Kent, né, também. E como essas pessoas veem, né, essa ascensão, essa transformação, né, do menino ali, do pequeno Clark, a chegar a virar um super-herói. E o que ele significa e representa para uma pequena cidade como Smallville, quanto Metrópole, né? Chegando ali, aquela figura, um símbolo de esperança para todo mundo, né?
Exato, exatamente. E, cara, o que seria lá do Tom Welling, do Michael Rosenbaum, desse pessoal aí, se não fosse essa história, né, cara? Porque pô, o pessoal conseguiu fazer aí um seriado de 10 temporadas só com isso.
Caraca, quem fala?
Tenho certeza que Smallville teria sido bem diferente sem essa história aí.
Nossa, bicho.
É, e lembrando que a gente tem mais uma história daquela grande dupla dos quadrinhos, né? O Tim Sale e o Jeff Loeb.
Quando esses caras estavam juntos, né, eles sempre acertavam, porque infelizmente o Tim Sale morreu aí ano passado.
É. Fica até com homenagem, né, Fábio, esse programa aqui.
É, isso aí, bem póstuma, né, mas tá valendo.
Exato. É, lembrando que a gente tem programa do Batman, O Longo Dia das Bruxas, que eu acho que talvez seja a grande história que eles escreveram, né? Assim, quando se fala nessa dupla. Mas Superman, As Quatro Estações, eu acho que não fica muito atrás pela importância que ele traz pra característica, né, do personagem.
Não mesmo, cara.
Concordo. É uma baita história, É, e eu vou polemizar, podem me cancelar. Eu gosto mais das Quatro Estações do que do Longo Dia das Bruxas.
É, só quer fazer polêmica, né, Felipe?
É, eu não sei se eu... Não vou entrar nesse coro, porque eu acho o Longo Dia das Bruxas muito bom. Mas essa daqui eu vou falar que também tá num nível, cara, absurdo. Eu gostei demais da... O argumento dela e o traço, né, fenomenal. Mas esse negócio de ser... Bom, a gente já pode dar um spoiler básico aqui, né? As Quatro Estações, porque são quatro pontos de vistas da história do Superman, né?
Eu achei que você ia falar que as Quatro Estações eram verão, primavera, inverno e outono, mas tá bom. Dia de boa. Ou o disco da Legião Urbana,
Ou
cara.
O disco da Legião Urbana, é verdade.
Caramba, a minha referência é Sandy Júnior, cara. Olha
Caraca,
só.
Caraca, hein? Que do céu.
Caramba. Sendo você, cara, eu achei que você ia mandar um Vivaldi, cara.
Ô, louco. Só pra te decepcionar mais, eu nem sei quem é Vivaldi. Tô brincando. Cara, e uma coisa que a gente não falou é que essa história é lá no final dos anos 90, né? Lá saiu em 98, aqui saiu em 99, naquele formato de 4 edições. Em 2018 saiu uma edição em capa dura, né? Em comemoração aos 80 anos que a Panini trouxe. E eu achei uma ótima escolha, né? Porque é um material que homenageia o nosso super-herói servindo como homenagem no mundo real. Cara, não sei, é uma loucura e é um material muito significativo, assim, eu gostei.
É. Antes desse lançamento em capa dura aí, que foi a última vez, se não me engano a Panini já tinha lançado antes encadernado em capa cartão.
Foi em 2006.
Ah, eu acho que sim, que é o que eu tenho.
Essa versão de 2018, ela tem mais 3 histórias.
Caramba, mais...
Caraca,
da hora.
Meu.
É, ela tem mais 3 histórias.
Interessante, velho.
É, também falando pra nossa audiência, a gente vai se concentrar no formato original, né, nas 4 histórias, né? Mas quem pegar essa edição aí de luxo tem mais 3 histórias que... Já ouvi dizer que tem coisa boa lá.
É, fiquei curioso, cara. Não sabia disso, não. Pô, legal. Porque, cara, o material assim, voltando lá na polêmica, né? Eu acho que eu prefiro a história do Super-Homem do que a do Batman, porque, cara, a gente percebe que o Jeff Loeb é muito fã do Superman. Dá pra ver, sim, que ele é muito mais fã do Superman do que do Batman. É verdade, porque acho que ele entende melhor o Superman, assim, ele vai mais fundo nas motivações, na psique do personagem, em como ele é alienado por causa dos poderes dele. Cara, eu acho sensacional, cara.
Eu senti muito aquela vibe de homenagem, igual a outra que a gente fez no Era dos Grandes Heróis, Grandes Astros, né?
Ah, é verdade.
É meio que aquele, cara, eu acho que aquela história, não da revistinha de linha, né, mas acho que aquela história que você fala, cara, você imagina você ser um escritor, né, meu, e falarem pra você, cara, faz uma história aí do Superman, né, tipo, Pilar, né, cara, acho que você mostra que você curte muito a mitologia, né, o mito que é o Superman, né.
Sim. É, reza a lenda, né? Lá nos idos dos anos 60, 70, tinha lá um grande escritor clássico do Superman que ele escreveu aí uma história famosíssima, cujo nome era Deve Haver um Homem de Aço. Eu acho que eu nunca cheguei a ler essa história, mas eu sei mais ou menos o plot dela. Os Guardiões de Oa convocavam o Superman para questionar se o que ele faz é realmente ajudar a humanidade ou se com tantos poderes ele não estava simplesmente podando os seres humanos e impedindo eles de alcançar o verdadeiro potencial. E a história meio que dava uma resposta para isso. Reza a lenda que quem deu essa ideia pro escritor na época, que era o Elliot S. Maggin, foi o próprio Jeff Loeb criança.
Caraca, que demais, hein, Fábio?
É, sim. Você vê que o cara era nerdão. É isso, o cara era nerdão, curtia uma cueca por cima da calça mesmo, é isso aí. Cueca por cima da calça, que aliás, antes que venham dar risada, é uma inspiração dos Homens do Circo lá nos anos 30.
Caraca, quem é cultura, né, gente? É outra coisa.
Exato, não tem quem critique o Superman, cara. Não tem como.
Tem. E aliás, a versão por cima da calça é a que vale. Chupa, Novo 52. Nada a ver, mano, aquela versão sem cueca lá.
Cara, os Novos 52 é uma coisa que a gente tem que carregar aqui. E eu acho que eu já posso até bater o martelo que a gente não vai ter um programa falando sobre os Novos 52, tá?
Ah, cara. Não, só se for fazer um como, só pra gente malhar ajuda, né, gente?
Eu prefiro não fazer um programa, eu gosto de xingar de vez em quando e só.
É, ó, se bem que a gente tem o Aquaman. Mas a gente...
Aí, ó.
Já fugiu.
E a gente fez o ponto de ignição que deu origem àquela bomba lá.
Ah, não, mas ponto de ignição em defesa é uma baita história, tá?
É legal.
Olha só. Bom, vamos focar aqui nessa grande história do Superman, porque agora o Superman está no arquivo confidencial dos quadrinhos, tá?
Marcia Goldschmidt, é isso?
É, não, é o Faustão, né, pô, as 4 estações, não é isso? Cada Deus, pessoa, gente, perto dele vai dar um relato, é o arquivo confidencial, pô.
Vamos ver se ele chora, né?
É. Bom, se você está ouvindo esse recado, tenho certeza que você curte o nosso podcast. Então considere ser um dos nossos padrinhos aqui e fazer parte do grupo dos HQueiros, não é não, pessoal?
Opa, com certeza, né, gente?
Isso aí, o grupo de padrinhos que mais crescia até uns meses atrás e agora eu nem sei como é que tá. Nossa, é isso aí.
É isso aí, cara. É um grupo de pessoas que gostam aqui do nosso podcast e também querem conhecer pessoas novas, querem trocar ideias sobre quadrinhos, querem ter a sua voz ouvida aqui, né? Quem sabe participar também aqui junto com a gente nos programas. E é muito simples, né, gente? Estamos no PicPay e no Catarse. É só ir lá procurar por Podcast HQueiros, ver as recompensas e a partir de R$5 você já participa de sorteios. E é uma das coisas mais legais que a gente tem é poder presentear aqui os nossos padrinhos, né, gente?
Porra, com certeza.
Isso aí.
É sempre legal porque, pô, já pensou? Com R$5 você não vai na banca e traz um quadrinho não, cara.
Vou te falar que nem o Chico Bento, cara.
Não.
nem o gibi do Chico Bento, velho. Na boa.
Nem o mangazinho, né, Fábio?
Ah, mangazinho, se achar algum por menos de 30, tá fácil hoje.
Tá difícil.
Pois é, mas na banca dos HQueiros você acha, cara. Então, sejam nossos padrinhos aí, entre lá no PicPay no Catarse, veja as recompensas e vem aqui participar e reforçar o nosso time pra espalhar a palavra do quadrinho. Não é não, pessoal? Valeu!
Com certeza.
Isso aí.
Cara, a primeira história, ela se chama Primavera e ela é narrada por Jonathan Kent, que é o pai do Clark Kent, né, o nosso super-herói aqui. E é, o que eu acho bonito é porque ele começa a relatar os momentos em que ele começa a perceber que o filho dele é muito maior. Aquela casinha Smallville não vai suportar um ser, né, tão poderoso quanto o Superman. E ele se pega naquele dilema de que ele entende que o melhor é o filho mesmo sair de casa, né?
Cara, e eu vou te falar um negócio, né? Tipo, eu acho que é muito esse feeling, né? Tipo, bom, todo mundo sabe, né? Eu tenho um filho pequeno ainda, né? Então, tipo, não é falando que eu sinto exatamente igual, mas eu acho que é muito aquele amor fraternal, né? Que tipo, cara, paternal, né? Desculpa. Que a gente vê que, assim, é como o Diego falou, né? Tipo, por mais que ele quer Clark longe dali, mas eu acho que esse primeiro fascículo mostra o Clark muito como um filho, né?
Que é uma vertente para nós, leitores, é difícil enxergar o Superman, né?
Exatamente.
Assim, querendo um abraço, o Superman querendo conversar com o pai e com a mãe. São momentos muito íntimos que a gente, assim, se parar pra pensar, a gente nem precisaria ver. Mas agora que a gente viu, a gente amou. Sabe, assim, pô, é legal. É uma parte que preenche melhor ali, né? O caráter.
É, mostra a fragilidade, né? Do personagem, né? Mostra, assim, mostra uma fragilidade em alguém que ainda é um garoto. Né? Uhum. Assim, tá, não sei se chega a falar a minha idade lá, mas eu vejo, tipo, 16, 17 anos no máximo ali.
É, até as pessoas ao redor dele, quando o encontram, falam: Clark, você tá gigante. Né? Ele sim, é muito maior do que pra idade dele também.
É, mas é.
Sim, verdade. Mas é legal ver que, tipo assim, tem aquele momento que, tipo, o pai precisa, acho que, remover um tronco, uma raiz do campo de... Do campo de plantio, né? E ele fala assim: ô Clark, vai pegar uma alavanca lá pra gente tirar isso aqui. E aí o cara fala: não, já tirei, quer que põe aonde, né? Tipo, e aí passa aí algumas páginas, né? Mostra o pai falando com a mãe, né? E tipo, e eles estão lá tocando aquela ideia sabendo assim: meu, não sei o que que assim, no fundo eu não sei o que que ele vai ser capaz de fazer, não sei qual a extensão dos poderes dele, tipo, eu sei lá, né, e tipo, eles estão tendo uma conversa de boa, e aí vê lá do outro lado da casa, o moleque tá deitado na cama dele no quarto, ouvindo toda a conversa,
sim,
tipo, com a super audição, e tipo... E ele tá deitado com aquela cara de tipo, putz, mano, o que que vai ser, né, meu? Tipo, aquele negócio, no fundo, beleza, ele tem os pais amam ele, mas no fundo ele é um alienígena em uma terra estranha, tipo, em determinado grau, ele tá sozinho, ele sempre vai estar sozinho. Cara, é embaçado, cara.
Acho que rola até aquele questionamento sobre ele tá entendendo quais são seus poderes, né, as suas possibilidades, e eles têm aquela indagação de, pô, eu quero ajudar mais as pessoas, né? O que que eu preciso fazer, assim, qual é o meu próximo passo, né? Até a gente tem aquele incidente com um tornado, né, no meio da cidade, que é um gatilho pra ele meio que se portar de vez em ser o super-herói, né?
O Tornado é já na primeira edição, né? Eu tava confundindo com a Tempestade na última. Mas é, não, a primeira tem o Tornado, é verdade. O Tornado é bem importante, né?
Uhum. É. Assim, até pra você ver como o roteiro é tão bem escrito, que a questão do Tornado, ela parece meio de fora quando o Clark entra num bar. Aí tem um pessoal no canto conversando, ah, não sei o que do Tornado, estão falando que vai vir, e morre ali o diálogo. E mais pra frente, de fato, se concretiza, né, essa ameaça.
E tipo, e a Nick não percebe que ele pode voar, né? Tipo, o Tornado pega ele e de repente ele, opa, peraí, tô voando. E aí ele chega lá nos pais dele e fala, oh, mãe, agora eu vou. Ah, puxa, que legal, meu filho.
E aí termina com ele indo pra Metrópolis, né? Arrumando seu primeiro emprego ali no jornal.
Bacana. E aí, se não me engano, a segunda história é narrada pela Lois, né?
Isso, Verão.
A Lois é, assim, na mitologia não é um interesse amoroso, mas aqui nem tanto, né? Aqui ela é mais um rival na busca de manchetes, né? E o rival na busca de manchetes, e ela vê o claro interesse, e a gente já vê o claro interesse dela pelo Super-Homem, mas não pelo Clark Kent, né? Aqui no triângulo amoroso...
Sim.
As avessas, né? Tipo, que já é clássico do personagem também.
E ela parte de uma indagação que eu achei muito válida, que ela fala assim, como é que um ser tão poderoso, tão capaz de tudo, decide ser um herói? É, ainda mais num mundo onde ninguém ajuda ninguém.
Sim.
Aí você fala, pô, é verdade, é uma visão muito humana, até egoísta a certo ponto, tentando empregar a um ser que não é dali. E talvez ele não sendo dali, já é a resposta da pergunta dela.
Ele não é da minha, ele é do Kansas.
também.
Mas de fato, assim, parte das características intrínsecas ao personagem desde sempre, né? Ah, por que ele ajuda os outros? Primeiro, porque ele pode, segundo, porque ele quer. Exatamente isso. Faz parte de ser o Super-Homem. O Super-Homem não são só os poderes. O Super-Homem é fazer tudo o que ele pode, porque ele pode.
Também a primeira história reforça que essa conduta do Superman, ela parte muito do que a gente vê dentro da casa dele, né? Ou seja, o poder do exemplo, porque muito do Jonathan a gente vê no Clark.
Sim.
E eu acho que isso ajuda a responder a indagação da Lois, né?
Já pensou se o pai dele fosse o Kevin Costner, cara?
Ai, meu Deus, Fábio. Já pensou?
Eu tinha que trazer, né, cara? Desculpa.
Eu sei, velho.
Desculpa, cara. Puta, que pariu. E olha que eu gosto desse filme, viu? Mas certas coisas são indefensáveis. Tá, não começa a fundo.
Vai ver que o diretor falou, pô, cara, o Kevin Costner é o guarda-costa perfeito. Ele poderia ser o pai do Superman, né? Essa aí é só pra quem é velho mesmo, né? Nossa senhora.
Pelo amor de Deus.
A Lois também, ela fala muito sobre o fascínio da figura heróica, né? Que ele desperta na sociedade. E ela deixa bem claro o quanto ela admira o Superman. Diferente do Clark, né?
O Clark é só um colega dela, né? Querendo ou não, tipo, rival de manchete. Então, né, não... É sempre ela olha com desprezo, né? E o Superman já não, né?
Sim, claro. O Herbert Viana já tinha falado, né? Que as garotas do Leblon não olham pra mim porque eu uso óculos,
ai,
cara.
Ai, meu Deus.
Cara, e é o disfarce perfeito, né, cara?
Pois é.
Não deixa de ser, mas... É curioso porque, assim... Se a gente já via o moleque... Mais ou menos alienado em Smallville por conta dos poderes... E tipo, ele meio que não sabia o lugar dele no mundo, etc... Cara, em Metrópolis, o Clark Kent é um ninguém, cara... Ele é, sim, assim... Ele é o mais alienado possível... E assim, até repete um pouco o desenho... A mesma posição... Em um cenário diferente, mas a mesma montagem, o mesmo esquema... Dele deitado na cama, ouvindo... As conversas dos outros e, tipo, pensando, cara, tipo, novamente, eu estou mais sozinho do que nunca agora. Simplesmente porque ele resolveu assumir um papel que é de ser um super-herói, mas, tipo, beleza, aí ia. Então, assim, ele tá sendo aquele cara completamente altruísta, mas e o que ele realmente quer fazer? Tudo bem, o que ele realmente quer fazer é aquilo, né, mas. E o resto da vida dele, né?
Também mostra muito da visão na grande cidade, né? Sim, Smallville, ele encontra como um refúgio a casa da família dele. Em Metrópolis, cara, como você falou, ele é só mais um. A representação de como a Lois o vê no trabalho é... Talvez ainda soe como um elogio, porque, como você mesmo disse, ele não é ninguém, né? Então, se você tem pelo menos o desprezo, é alguma coisa, sabe? Numa grande cidade.
Sim.
É,
sim.
Essa visão do efeito da grande cidade nas pessoas vai ficar mais exposta na próxima história. Mas aqui ela é muito voltada sobre como a figura emblemática do Superman é vista pela sociedade, ainda mais por uma pessoa que não conhece como a Lois.
Sim, acho que dá pra continuar pra terceira história, que também se passa em Metrópolis, né?
Bora lá, né? E aqui a gente tem o outono, né? E a gente vai ter, acho que seria a visão mais controversa do Superman, porque a gente tá com a visão do Lex Luthor, do que é o Superman, né? A gente vê muito aquele paralelo entre, até então, eu era a cidade e agora eu tô com ciúmes dessa nova entidade que apareceu aqui, né?
O principal, né? Uma entidade que não abaixa a cabeça pra,
exato,
pra ele, né? A gente tá falando do Lex Luthor, né? O Lex Luthor até então era o dono de Metrópolis e, tipo, que ele fazia, desfazia lá, ninguém questionava. Ele era o bonzão, ele era o grande filântropo. E aí chega o Superman e o Superman fala assim: não, agora o rei dessa bagaça aqui sou eu, mano.
Não que o Superman fale isso, mas o Lex Luthor entende isso,
sim,
né?
Sim, sim, é verdade.
O Lex, ele também tem um discurso aqui que ele meio que... meio não, né? Ele declara um amor à cidade. Então, é como você falou, é como se ele estivesse perdendo uma amada quando vem as pessoas, o povo da cidade, se virando para um outro símbolo que não seja ele, né? O próprio Lex Luthor.
É um amor possessivo, né? Tipo, ele muito. ama a cidade porque a cidade é dele, né?
É, exato. Não que ela retribua, né?
Sim, sim. E é legal, né? Aí a gente já vê algumas maquinações do Luthor. Inclusive, e aí o Luthor, assim, ele acaba dando um jeito de usar a própria alienação do Superman perante a cidade pra influenciar e, tipo, falar, mano, vaza daqui, velho.
É aquele lance, assim, até meio Laranja Mecânica que rola aqui, né? Porque o Lex, ele faz uma lavagem cerebral em uma das pessoas que idolatrava o Superman aqui, foi até salva, né?
É pesado já isso daqui, mano.
Sim, sim. É, e assim, falando Laranja Mecânica, é realmente visual, tá? Uhum. Aquela cena lá de abrindo a pupila do olho e tal, tem aqui também.
E não ia ser legal, cara, se você lá de Laranja Mecânica assistindo os filmes do Zack Snyder, cara?
Deus me livre,
Fábio. Ô, Fábio, eu conheço pessoas que pagariam pra assistir desse modo, tá?
É, pois é. Ou os robôs do Twitter, né?
Também.
Os robôs do Twitter pagariam, né?
Mas infelizmente eu conheço pessoas que acham que tudo que o Zack Snyder faz é incrível e a Liga da Justiça só foi salva pelo Snyder Cut.
Ai, mano.
É, isso aí.
Eu vou falar mais um pouquinho, cara. Eu tava lendo aí, parece que o Zack Snyder soltou aí umas ideias pro futuro que ele tinha, que foi abortado, que, tipo, parece que a Lois ia engravidar do Batman e tal.
Ah,
não sei
não,
o quê.
Velho. Aí ia dar casa de família já.
Zoado.
Cara, você falando assim, parece que o Zack Snyder deu a ideia pra Gwen Stacy ter um caso lá com...
Nossa, com... Nossa.
deve ter pegado, ele deve ter lido esse negócio e achado o máximo, cara, não é possível.
Eu até esqueci o nome da história, cara.
Pecados nossa. Pretéritos.
Pecados Pretéritos.
Vou esquecer nossa nunca senhora. Essa porcaria.
Verdade, nossa senhora. Bom, se quem ficou curioso com essa história do Homem-Aranha, a gente tem no feed aí, cara. Procura aí. Não recomendo a história, mas o programa tá legal.
O programa dá pra dar risada,
sempre, né, cara?
Mas e aí, qual que é o plano do Lex, cara? Porque agora ele vai usar uma pessoa totalmente inocente contra o próprio Superman pra tentar usar, né, como você falou, a admiração contra o admirado.
É, na verdade, ele bola um esquema pra primeiro gerar dúvida em cima do Superman, né? Porque, tipo, ah, beleza, chegou esse cara aqui, ele é alienígena, ele é todo bonzão, ele é fortão, mas, tipo, ninguém sabe nada dele. Então, o que que ele faz? Ele solta um vírus na cidade e, assim, geral começa a ficar doente. E aí o Lex começa a falar, mano, eu não sei, cara, você é um alienígena, vai saber o que você trouxe aí pro povo. E aí ele solta aí essa moça que foi submetida a uma lavagem cerebral E só que aí o intuito dessa moça não é combater o Superman. É tipo assim, eu vou ser uma heroína junto com você, eu vou salvar todo mundo.
Sim. A toxina, né?
É, toxina. E aí, tipo, teoricamente ela espalharia o antídoto pela cidade. Ela espalha mesmo. Só que aí, digamos, ela acaba por estar em super exposição ao vírus e ela é a única que morre.
Nos braços do Superman.
Nos braços do Superman.
O que, obviamente, foi plantado lá atrás pelo Lex, né?
Sim, mas no Superman ela tem o efeito que o Lex esperava, né? Que é, tipo, pensar, caraca, foi culpa minha. Se eu vou ser o herói bonzão que salva todo mundo, eu tenho que salvar todo mundo, caraca. Não posso deixar ninguém morrer. E aí, tipo, ele meio que fica em dúvida, né?
Exato, bate aquela sensação de, será que eu sou apto, né, a carregar esse fardo? Eu tenho realmente, né, esse legado aí, é o meu destino ser super-herói, né?
Me adquiri uma síndrome do impostor, né?
Cara, é verdade, hein, meu? Nem o Superman tá livre disso.
Não, cara, não. Cara, todo mundo precisa de um coach, cara.
Verdade. Então, essa história seria salva se o Superman tivesse uma mudança de mindset. Cara, mas e aí? Você tá em crise, você é um rapazinho do interior, vai pra cidade, enfrenta os perigos da cidade, só há um lugar que vai te restaurar, vai te colocar de volta nos trilhos, né? Que é a sua casa.
Nada como um lar, né?
Nada como o seu lar, cara.
É isso aí. E é isso que a gente vê na última história, Inverno, narrada pela Lana Lang, que é a garota que idealizou toda uma vida ao lado do Clark e ele foi embora.
É até curioso, porque assim, uma pessoa que, sei lá, veio de outro planeta e pega só essa história do Superman pra ler e fala assim, cara, o grande amor da vida desse cara é a Lana, velho.
Sim.
A menininha, boazinha, que sempre foi amiga dele e tal. É interessante ver por esse ponto de vista, né? E assim, também deixa claro que entre a primeira história e a última, se passam alguns anos, né?
Eu tinha entendido que tudo era um prazo de um ano. Por isso as estações, entendeu?
É, não reparei. Mas também não.
Mas não sei.
É, assim, porque eu acho que as outras edições deixam um pouco subentendido, mas acho que na quarta fica mais claro. Porque é dito que depois que o Clark foi embora, a Lana também saiu. E o Pete Ross, que era o terceiro amigo lá do grupinho, ficou em Smallville. E aí a conversa deles são assim, mano, vocês foram, vocês fizeram não sei o que, não sei o que lá, fiquei aqui, agora vocês voltaram. Então, tipo assim, eu acho que o espaço de um ano é pouco pra ter um diálogo desses na última história, né?
Não, você tem razão.
É. E a própria Lana fala que depois que o Clark foi embora, a tia dela morreu, e aí ela ficou um tempo e depois acabou indo embora também. Então, tipo assim, rolou uma água embaixo da ponte ali.
É, e também rolou água embaixo da ponte, é foda. E também, né, tem o lance da fofoca, né? Porque quando o Super volta lá pra cidade, o pessoal, ô Clark, a gente achou que a Lana tinha ido junto com você, cara. Vocês viviam grudado, mano, né? Achei que ela tinha fugido e tal. Então, o Clark tava sendo mal falado na cidade ainda. Ainda bem que ele voltou.
Coitado, né?
E ele volta pra Smallville pra ganhar confiança, né? É, volta pros braços da família, volta pro lugar onde ele se sente em casa.
Se reencontrar, né? Pensa assim, pô, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? E aí, novamente, acontece... É uma repetição, né, do tornado na primeira história. Acho que agora, pensando nisso, que eu acho que fica um pouco mais caro, né? Porque aqui acontece uma enchente, certo?
Isso.
É, e novamente, ele usa os poderes deles pra salvar o pessoal.
É, aqui muito mais experiente, né?
Sim, muito mais experiente. Então é meio que tipo assim, não, mano, volta pra Metrópolis que você ficar em Smallville vai ter um monte de... um monte de incidente natural, hein?
Caramba, se o Superman não tivesse saído de Smallville, ele teria virado Capitão Planeta, então, hein? É só as paradas da natureza mesmo. E é assim, né? Essa história eu acho que é a mais simples. Ela é mais da visão mesmo da Lana, de idealizar toda uma vida ao lado dele. E ainda no final ela fala que tudo bem, né? Eu vou aceitar que o destino é esse e vou resolver minha vida. Eu acho que ela vai atrás do Pete, não vai?
É, bom.
É o que sobrou.
É tu mesmo, né?
não é tão escancarado assim, né? Tipo, ah, não vai, já que não tem tu, vai tu mesmo, né?
Pelo menos pro Pete não é. Cara, é uma história assim que ela tem um impacto muito legal quando você mergulha de fato nos desenhos e tudo mais. A gente contando aqui, às vezes até parece uma história mais simplória, mas não é. De fato, não é.
Ah, cara, a arte do Tinsei é... Eu não sei, eu sou suspeito pra falar, porque tudo que esse cara faz é, assim, é muito bom no mínimo, cara, mas ele parece que casa muito bem com o Super-Homem, cara.
Sim, casa mesmo, Fábio.
Parece que, eu não sei, cara, é bonito demais, cara.
É, eu tenho curiosidade de conhecer o que ele produziu na Marvel, que foi aquela saga do Demolidor Amarelo, Homem-Aranha Azul, o Hulk Cinza, essas paradas aí.
É da mesma dupla, tá? É do Jeff Loeb também. Cara, é legal, mas, tipo, não é... Eu não sei, eu li essas histórias, tá? É, acho que só do Capitão América que não.
Uhum.
Eu acho legal, mas não tem o mesmo impacto das Quatro Estações e do Longo Dia das Bruxas, tá?
Eles foram mais felizes na DC, então.
Foram mais felizes na DC. Foi na minha opinião, tá? Porque, sei lá, na Marvel, assim, tipo, beleza, tem essas histórias das cores, mas, tipo, meio que... Parece um requentado de histórias clássicas das origens dos personagens, sabe? Tipo, eu não senti tanto que tinha um negócio original ali. Não senti que, tipo... Não achei que o Jeff Loeb entendia tanto o Demolidor e o Homem-Aranha igual ele entende o Super-Homem, sabe?
Uhum.
Tipo, sei lá.
Entendi. Não, justo.
Mas é legal, vale a pena. Pela arte, a arte é da hora, mano. A arte, uhum. A arte é bacana, é ferradona.
Pô, muito legal, cara. Eu fico muito feliz de a gente poder voltar, né? E a gente poder também pegar esse momento do Superman. Como a gente falou, ele é o símbolo de herói. Quando alguém falar de super-herói, vai vir a imagem do Superman na cabeça, né? Então, não tem como a gente passar ileso numa data tão legal aí. Do Super tá ficando velhinho, hein, cara? 85 anos, é isso aí.
É, pois é, 10 anos a mais que o Tex, hein, cara?
E é bem provável que o Tex bata nele, né?
Ah, se cruzar ali, mano, não dá as costas pro Tex no Samu, não, velho. Pois é, Tex, hein, se o Super tá com 85, o Tex tá rolando 75, hein, olha, tá na hora dele voltar, hein.
É isso aí, hein, é isso aí, vamos achar uma grande história do Tex pra trazer. Você já não trouxe as melhores, hein, Fábio, tô desconfiando, hein.
Eita, vai zoar do Fábio aí, do Tex, cara, First dele.
O Tex não tem história ruim, cara. Você sabe.
Não tem história melhor, né? Uma melhor que a outra. É sempre se supera.
Sim.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui esse bate-papo, né? Sobre essa grande história das Quatro Estações do Superman. Se vocês tiverem alguma recomendação de grande história do Superman, mande aí pra gente, né? A gente quer interagir com vocês. Procurem a gente lá no Instagram também, no @podcasthqueiros. Mande uma mensagem pra gente no e-mail no contato@hqueiros.com.br. E acompanhe também o nosso canal, humilde canal lá no YouTube, no Podcast Hqueiros, tem as nossas lives lá. Em breve vamos aparecer por lá também para fazer o sorteio para nossos padrinhos. E se você quiser apoiar o nosso projeto aqui, é muito simples. É só ir no Catarse ou no PicPay, procure por Podcast Hqueiros. Conheça as nossas recompensas e a partir de R$5 você já participa de sorteios, já entra num grupo lá no WhatsApp para ter contato com a gente. E é isso aí. Nos vemos na próxima semana, pessoal.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.